Beleza, já estamos ao vivo hoje com um formato diferenciado, né, do que historicamente a gente aí vem trabalhando para as lives. Hoje a gente tentou fazer uma modalidade especial, né? A gente vai dar um suporte aí para uma das principais torcidas aí do Brasil, né? No que vem tangendo aí um processo democrático muito importante que se passa na torcida. E hoje a gente vai conhecer um pouco das propostas aí, né, no e um pouco do contexto aí que envolve o pessoal da Chapa 13, proponente aí à diretoria executiva da entidade, né? Então, primeiramente, queria que vocês se apresentassem aí. A ordem vocês podem definir aí da melhor forma.
Salve, boa. Sou Jarrão, sou candidato a vice-presidente pela Chapa 13. Venho para buscar um resgate ideológico que a gente acha que a torcida se perdeu ao longo de 50 anos. Seu gigantismo, crescimento absurdo que deu. E aconteceu também um retrocesso ideológico. Mas venho em busca disso, recuperar o nosso principal motivo de ser fundado, que é fiscalizar o Corinthians, apoiar e ajudar onde ele estiver.
Boa noite a todos. Sou o Metaleiro, sou ex-presidente do Gaviões e faço parte das quatro chapas, dessa união que o Jean vai explicar depois, da junção das quatro chapas. Sou da antiga chapa 13 que tinha. E vamos fazer um bom bate-papo aí. Falava de Gaviões, de ideologia, de história,
Corinthians.
Corinthians, e vamos para cima.
Perfeito. Quer começar contextualizando um pouco, Jarrão, sobre essa unidade aí das chapas, para que os associados aí.
Não, irmão, essa junção, ela não começou agora por política. Essa junção, meu, lá atrás, no mês de maio, Júlio Toledo, um dos nossos fundadores. Abraço, Julião. Nossos fundadores, juntamente com outros da época, Galo, os Afonso, entre outros, Manchinha, eles acharam que o Gaviões estava se perdendo, meu. Ao longo de 51 anos, nós perdemos muita ideologia pelo gigantismo. Através disso, montamos um grupo, não político. Depois, uma rapaziada da década de 80, 90, 2000, 2010, convidou os cabeças de chapa até então que compunham a oposição. Mas a ideia dele não era formar um grupo político. Em cima, uma unidade única. Ele não queria eleição. Ele queria, na realidade, que tivesse todos os grupos juntos. Mas, infelizmente, por acaso, isso não foi possível. Nós estamos no pleito. E a gente veio trazer essa ideia do Julião. Essa ideia começou lá atrás pelos fundadores. Se reunimos algumas vezes depois que foi definido que é tão pleito. E muita humildade, todo mundo reconheceu cada um suas falhas. Sabíamos que tínhamos problemas pessoais, sim, mas sabia que o mais importante era deixar os problemas pessoais de lado. Entendeu? Era dar um passo para trás, não para nossa vaidade, mano. Quem somos nós para querer impor alguma coisa. Dá um passo para trás para olhar o Gaviões de frente, mano. Rasgar o Gaviões na alma. Corinthians, ao longo de 10 anos, aumentou uma dívida de 740 milhões. Cadê o Gaviões nisso aí? Onde que o Gavião estava? Nós estávamos discutindo política.
Falha nossa, não.
O erro nosso também, mano. Nós todos. Eu, Mineiro, Metaleiro, Elson, Metaleiro Fundador São Jorge, todos nós somos culpados. Reconhecemos e resolvemos se juntar, sim. E estava hoje, quando eu falei com você, né, à tarde, estava com o Thiaguinho, estava com o Alê, são nossos amigos, mano. Nosso inimigo veste outra cor aí de catarro. Entendeu? E a gente propôs, eu falei com eles ontem, jogar bandeira, não joga bandeira, não vamos ter eleição. Se é, mas vamos tentar resolver isso da melhor forma. O plano político é complicado. Muitas pessoas levam para o lado pessoal, fazem crítica. E é isso que esse grupo aí que quando buscou essa junção, não queria, queria um Gaviões unido, Gaviões sem fatiamento, sem discórdia, sem grupos. Isso que a junção vem buscar, união, um Gaviões único, forte, e unido, mano, não leva a mal, não, não tem pra ninguém. Passa a bola um pouco aqui de metaleiro.
Dentro desse que o Jarrão falou, esse resgate ideológico não é desmerecendo ninguém. O Gaviões chegou a 50 anos e a 110 mil sócios. Então a distância da nova geração para as outras gerações ficou grande. Às vezes não tem nem culpa do que acontece. Aí, no caso, eu sou um dos maiores líderes do Gaviões, eu me incluo como um dos maiores culpados. Nós tentamos fazer a Rua São Jorge em cima desse, desse projeto. Esse negócio de rasgar o Gaviões não é dentro disso, cara. A gente quer. O Gaviões nasceu exclusivamente para. O Gaviões é uma força política. O Gaviões foi uma força política que existia dentro do clube e nas arquibancadas. Esse grupo do clube das arquibancadas se reuniram, porque a arquibancada só lamentava, o grupo político via onde estava o erro, pegou a força da arquibancada e falou: meu, vocês não sabem de nada, vem aqui, ó. E fundaram os Gaviões. O Gaviões já é uma força política desde o começo. E a gente se perdeu do nosso principal motivo do que nós quisemos ser fundado. É fiscalizar e orientar a fiel torcida de tudo que está acontecendo errado. A gente é o pulmão da fiel torcida, a gente é a ponta da espada. A gente filtra a fúria da torcida e chega no Corinthians, com resumo. Isso, com o decorrer dos anos, até pelo carnaval, levou nós a perder o que ele falou aqui, ó, 10 anos atrás, a dívida do Corinthians era 100 milhões. Hoje é 900 milhões. Se o Gabriel estivesse fazendo seu papel de fundação, essa dívida não ia estar desse tamanho, porque se ele estivesse fiscalizando, cobrando, como nós sempre fizemos, nós já evitamos muitas dívidas, muitas compras de jogadores que ia fazer errado, muitos dirigentes que foram entrar lá, que não entraram. Muitas coisas que aconteceu que o Gaviões foi lá e reivindicou. E essa essência, essa nova geração perdeu. Sem arrumar culpa, mas perdeu porque meu, em algum lugar nós se perdemos. Por política. Nós estamos há 15 anos fazendo política, com 5, 6 chapas no Gaviões. Deu no que deu. A grandeza do Gaviões chegou. Isso daí, só para você ter uma ideia. O Gaviões fez um aniversário de 50 anos, não teve nenhuma homenagem para um fundador, cara. Não vamos falar de erro, vamos falar de fatos. Isso é a distância entre uma geração e outra. E essa distância causa isso, leva o Gaviões a isso. Nós não estamos chegando aqui falando, não, tá tudo errado. Lógico que tem várias coisas certas. A molecada aí, essa molecada que está aí hoje, é uma molecada da hora, cara. É uma molecada que vai para jogo, tem uma parte de cara bom. O Serginho, o cara branco, o Tiaguinho era lá na Rua São Jorge lá, o próprio Alê, o Digão é cria nosso lá da Rua São Jorge lá. Então, é uma molecada boa, só que a gente sempre quer encarregar nossas ideias, a gente mais antigo. E tem um choque de geração que a gente não consegue propor as ideias que nós queremos propor, que está dentro desse projeto que já não vai falar mais. Por causa disso, montamos uma chapa, simples. Se é através da chapa que se muda as coisas, vamos juntar todo mundo e montar a chapa. Porque se nós tivéssemos sendo disputado, se o pessoal antigo tivesse sendo disputado, não tinha chapa. Se nós estivéssemos no conselho. Porque nossa ideia é tirar o poder da cadeira do presidente e dar mais o poder para as cadeiras dos conselheiros. Como era antigamente, o conselho sempre teve mais força. Hoje o conselho não tem tanta força. Hoje o conselho administra só coisas bobas. Nós queremos tirar essa força do presidente e dar mais força para o conselho. Até só... disso, nós não conseguimos resgatar essa identidade nossa.
Pronto, só para a gente, assim, lógico que a gente não vai seguir um script redondinho, ponto a ponto, mas eu acho que pode ficar mais linear se a gente for acompanhando um pouco mais no efeito propositivo, né? Então, assim, de repente a gente divide dentro aí de grandes pilares, né? Como, sei lá, clube, administrativo, torcida e carnaval, e aí a gente ponto a ponto entendendo um pouco qual a leitura de vocês do cenário e a proposta que vocês têm para a torcida. Para vocês, eu acho que assim fica tranquilo, fica de acordo? E aí a gente vai seguindo as etapas, podendo acompanhar tranquilo. Vocês preferem o quê? Preferem iniciar falando um pouco sobre as propostas dessa reaproximação com o clube, dessa aproximação com o
Corinthians em primeiro lugar sempre.
Perfeito. Então,
Olha o Fabrício como é que tá aqui, ó.
Como nós estamos aqui?
Olha, rapaz, olha a casa do Fabrício como é que tá. Olha o que, que ele tem aqui, ó. Olha. Esse pode, o menino aqui. Aí, ó.
Então vamos começar aí pelo Corinthians, né? Propostas aí de vocês que vocês gostariam aí de explanar aí para o pessoal.
A gente pretende colocar pessoas em todas as categorias de base, desde o sub-11 até o sub-23. O Corinthians, o sub-23 é uma mentira. A ideia é boa, né? Mas no Corinthians ele não funciona. Em clubes da Europa, o empresário paga os jogadores, se vender dá lucro para o clube. No Corinthians, não. A gente paga os jogadores. Então, a gente quer saber quem são os donos desses jogadores. Acho que parte desse princípio, hoje, é o maior roubo vem dessa negociação, que a gente não vê estourar ninguém no Corinthians. O Corinthians é campeão todo ano de alguma coisa de categoria de base e nunca aparece ninguém. E isso é uma das coisas que incomoda. A gente pretende continuar com esse trabalho aí da comissão do Corinthians. Inclusive, eu fiz parte do início dela, junto de Gão com a Lê. Pretende trabalhar com isso, mas pretende ser mais incisivo. A gente tem um pessoal lá, meu, que tem lá no clube o Ernesto, que é conselheiro, tem o Dunga lá do São Lucas. A ideia do Gavião, o Tiquinho, Orlando, Gão, tem uma porção de gente que tem bastante contato e fatos que comprovam algumas coisas para nós, para a gente poder cobrar. Poder sim. Não sei se você sabe, o Gaviões da sua fundação, o Flávio Lacelva, ele não era um cara de arquibancada. O Flávio Lacelva ficava sempre no meio dos diretores, dos empresários, para colher a informação que era necessária para trazer para o Joca meter o pé. A questão do Gordão, dos três Gordão, não era diferente. O Osiris era o conselho do Corinthians, sabia sempre o que estava acontecendo, trazia as informações e eles chegavam com o conteúdo. Então, a gente acha que precisa de umas pessoas lá dentro e a gente tem essas pessoas...
Só para você ter uma ideia, Túlio, para você ver como que essa informação funciona, o Osiris, dentro do Corinthians, o presidente Osiris era um cara que tinha informação dentro do Corinthians. O Osiris chegou em mim e falou a situação do Dinei. Dinei, na época, estava numa fase boa no Guarani. Falou, meu... O Dinei quer voltar pro Corinthians, metaleiro. Traz o Dinei pra quadra. Colocou o Dinei na quadra. Dinei, o que tá acontecendo? Pô, a diretoria do Corinthians tá sabendo negociar com o Guarani. Dá o telefone do presidente do Guarani. Era o filho do Fará, o Farazinho. Liguei pro Farazinho. O que tá acontecendo? Não, metaleiro, pô, os caras não estão sabendo negociar muito mais. Falei, o Farazinho, o seguinte. Começaram a trocar ideia. Falei, o que você tá precisando? Ele falou, meu, o treinador falou que eu tô precisando de mais volante. Falei, ó, vou te mandar o Marcelinho Paulista. E você, nós vamos te dar 500 mil, você manda o Dinei. O salário aqui, o Dinei combina lá com os caras. Eu disse, meu, o que mais estou precisando? O médico volante está fechado. Liguei para o Ney, na época era diretor do Corinthians. Ney, fechamos o negócio aqui. Pô, você conseguiu fazer isso? Meu, maravilha. Quem foi o principal jogador do título de 98? Um dos principais jogadores. Dinei. Onde vai parar uma influência, essa política dentro e fora do clube? Onde vai parar? Um dos principais jogadores de 98 foi o Dinei. Quem contratou foi o Gaviões. Nós que articulamos tudo. Olha onde chega o tamanho do negócio, cara. Aquela briga do Marcelinho com o Luxemburgo, quem resolveu foi o Gabriel, foi eu como presidente na diretoria. O Luxemburgo me chamou no aeroporto, afastei o Marcelinho. Manoel, é semifinal, Marcelinho é hidro. Fomos no elenco, ele falou, não, jogo nós temos que jogar sem ele, nós vamos ganhar. Eles ganharam do São Paulo o primeiro jogo, o segundo jogo. Nós intervimos, ó. Você pode tirar o Marcelinho, mas se perder, o povo vai comer. Você quer fazer pirrada, você faz, mas então você não ganha o título. Eles não, pegaram o Marcelinho e colocaram de volta. 99, quem foi um dos principais jogadores também do título? Marcelinho. Tudo isso aí é influência da torcida. Mas que vinha, esse problema vinha lá de dentro. Os índios faziam para mim, metaleiro, tem um racha, vamos deixar estourar esse racha, Marcelinho não chegou. E quem ia perder era nós. Imagina o Marcelinho em 99 ser afastado da final do campeonato. Essa é a função.
Voltando para a linha do projeto, a gente pretende.
Acredito que, para quem estiver acompanhando aí, eu acredito que teve um problema na transmissão do pessoal, acredito que isso é da rede, vou contactar eles aqui só para informar. Pedir a paciência de vocês aí só para essa estabilização aí na rede do pessoal. Eles se desligaram aí, mas já estão retornando aí para a gente dar continuidade. Vou desligar um pouco aqui o áudio, pessoal, só esperando aí o pessoal retomar para que a gente possa voltar aqui e dar continuidade na live. Mas o link vai continuar o mesmo aqui, só esperar isso aí se estabilizar. Só um segundo. Voltando aqui, pessoal, só para avisar, em alguns instantes a gente já está retomando, o pessoal teve um problema na conexão, já está reconectando, e aí, no máximo aí, 2 minutinhos, a gente já está de volta para a transmissão aqui para vocês.
Agora voltou. Já não foi almoçar, meu. E voltou.
Eu fui ali fazer um ataque. Eles tinham acabado de fazer o deles.
De 5 em 5 minutos tem uma paradinha.
Vai e voltou.
De
5
em 5 minutos.
Eu bati no cabo.
Tranquilo. Tranquilo. Você falava, Jarrão, quando. Retomando a questão da questão dos projetos. Isso,
retomando o projeto, vamos lá. É que, mano, é lutar por um Corinthians popular, velho. Hoje, o time do povo só está lá inscrito no estádio. Popular, meus times hoje não tem nada. Todo não dá para qualquer uma camisa mais cara que existe.
Ingresso
mais caro. Tirou da torcida organizada, que tem um preço de fácil mais barato, o resto do estádio é um absurdo, mano. Não é a cara do corintiano, e a gente vai brigar para popularizar isso, para dar um funcionamento mais barato para o sócio. É, a gente tem uma ideia de brigar pelo sócio torcedor ter alguns descontos, tá ligado? Até mesmo para se associar. Porque falar que o sócio torcedor tem direito a voto é uma utopia, falta de conhecimento. Porque dentro do estatuto do Corinthians não permite.
Aí hoje você vê, ó, tem muito cambista. Que o câmbio existe no mundo, tem muito cambista. Pode comer. Tem muito cambista que tem 200 ingressos lá na mão. Você cria o fiel torcedor para votar, esse cara vai lá e vende o negócio lá e quanto que vale 200 votos? Então é um negócio. Só que nós podemos arrumar uma situação do fiel torcedor ter um desconto para ficar sócio do clube. Porque daí ele, quando sócio do clube com preço popular, ele consegue votar. E se esse preço que está o clube, a ideia nossa, além de baratear ingresso, é voltar a negritude em jogo do Corinthians. Não tem mais negritude, nem jogo do Corinthians, nem jogo do Flamengo, jogo de time de popular. Acabou, meu, isso aí.
Por que que era o time do povo, Túlio? O que ele quer dizer com isso? Povo, a miscigenação, todos os times, classes sociais, toda a cultura, religiões, time do povo. Hoje você não vê isso nos estádios. É elitização monstruosa. E lá no estádio cara,
começou um cenário que vem, um cenário que você vê acontecendo em todo o Brasil, mas que fica mais alarmante quando você vê em determinados clubes, né? Com, que tem um histórico mais popular, né?
Uma força popular. Sim. Você não vê mais negritude em jogo do Corinthians. Meu amigo um dia foi no jogo do Flamengo, que ele tá morando no Rio, ele passou em frente de Maracanã e aquele trem do Rio de Janeiro que descia do... Meu, era um mar negro assim, meu. Ele falou, não. Só tem boy, menina bonita, menina loira. Meu, é absurdo, cara. É, meu, você perde a raiz da identidade do negócio. Que por causa de preço de ingresso e fiel torcedor e avante, esse negócio de torcida única, é tudo um marketing que fizeram para ter mais ingresso, o fiel torcedor, o avante, o rei. Porque, meu, daí não muda nada de violência.
Tem duas torcidas e diminui o número de ingressos.
É 5 mil ingressos a mais que o cara vender.
O cara vai passar 3 mil, ele ainda tem que liberar 2 mil para as divisas, ele perde quase 5 mil ingressos. Torcida única, todo mundo sabe que não é o causa da violência no futebol. Aliás, e outra coisa é o preço dos ingressos, principalmente para visitante. Mano, é até um apelo aproveitar que você atinge o Brasil inteiro. Mano, a gente vai sempre no Corinthians, a gente vai funcionar. A gente pede para o visitante o mesmo preço que o nosso. A gente já chegou a pagar R$150 num estádio que não tinha água no banheiro. Estádio lá da Ponte, a gente paga R$150. Quanto o Cruzeiro, mano, é só parada, velho, como visitante. Vai pro Nordeste, é R$200 o ingresso, velho. Não, irmão. Acho que é uma coisa que tiver todas as torcidas aí tomar frente. É sobre isso aí,
mano. E é isso aí que o Gavinho tem que voltar aí, né? O Gavinho tem que chegar no Corinthians, arredondar lá, o ingresso tá 200, bate. Se quiser, contestações, aí é inflação, daí uma... Não pode abusar o preço, não pode jogar 200% de um domingo pro outro. Entendeu?
É um absurdo que eles fazem com a torcida visitante. O desgraço desse preço de ingresso. Então isso aí, o Gavinho sempre foi o carro-chefe, mano, em todas as lutas. Todas as frentes aí que foi para tomar frente da torcida. Cara, o Puguinha mesmo é um monstruoso do Gavião, sempre que na frente disso tudo. Na torre, a ideia era essa, lutar por todos. É um movimento político. E é isso, mano. Né? Vem várias frentes dentro do Corinthians, que a gente quer sim que o Corinthians, mano, lá fora, mano, nos outros estados, brigue pelo nosso preço de ingresso, mano. A gente não quer ter uma diretoria do Corinthians. Como inimiga, não, não, não. De que as contas abertas, transparentes, entendeu? E que é o clube como parceiro, até a volta das torcidas organizadas. Que não sei se vocês vão lembrar, você que é aí de Recife, o Corinthians e o Porco lá, mano, vão jogar lá no Chiqueiro, lá, tá ligado? A dona Leila lá falou que ia entrar, os donos lá, os verdinhos lá, falou que ia entrar. Torcida aqui do Corinthians não entra. Era a última semana do mandato do Mário Gomes. Ele fez a primeira coisa boa durante a gestão. Ele pegou e tomou a frente. Falou que a torcida só ia estar no... O time só ia estar no estádio se a torcida tivesse.
Ô, Túlio, você só pra ter uma ideia.
A gente foi no jogo em 3 mil corintianos, o Corinthians ganhou o jogo, velho. Mas ele saiu de onde que tocou? Você acha que foi só ação dele? Você acha que a Globo também, as emissoras de televisão aí, quem veio o jogo também intercedeu nisso aí? Dá os ingressos pros caras. Então a gente tem que ter os clubes como parceiro. As torcidas, para poder partir para essa luta. E o Corinthians, nada melhor que o Corinthians, o maior time do Brasil, o campeão, a maior torcida do Brasil, tem que ir para cima disso. Essas coisas que a gente vai brincar dentro do Corinthians, entendeu, Túlio?
Para ter uma ideia, hoje as torcidas do Corinthians, assim, com o fogão, se contentam em jogo treino, cara. Jogo treino, você vê aquela festa, bandeira, fumaça, finalizador, povão, Jornal Nacional, encerra com o negócio. Olha a situação que chegou a torcida do Corinthians, se contenta, faz... nego chora de ver essa cena. Aí no domingo esse cara não tem acesso ao ingresso. Pra ver a verdadeira final mesmo. Ele não tem acesso ao ingresso. Oh. E todo mundo fica se comovido com aquela festa de um dia antes, cara. Que vai a verdadeira fiel mesmo. Ali foi a verdadeira fiel. Não desmerecendo, mas ali tá a verdadeira fiel. Não, porque no momento que você eletiza e põe ingresso caro, dá no que dá. O público que é aquele que me incentiva. Vai aí onde pulsa a negritude e periferia? Atrás do gol. Onde fica a torcida organizada, que é um setor de 8 mil ingressos. O resto do estádio, o cara vai lá, tá no orçamento dele, ele não vai gastar mais que isso, e vai levando. Isso não, isso tem que mudar. O Gavião está aí para isso.
Estatuto do torcedor prevê que 10% dos ingressos estejam na bilheteria, até 2 horas antes do evento. Pô, o cara que não tem acesso à internet hoje, o cara que não tem acesso à rede social, o cara não consegue comprar, mano? Ele é menos corintiano. Tem tudo Corinthians, uma dessa ideia de torcida. A gente, mano, olhou pelo PCD, tá ligado, irmão? O que é o PCD? Porque a gente vê um problema na nossa casa. Então, exemplo, pra você, sabia que um cadeirante na Norte, ele não tem como ir no banheiro, mano? Tem banheiro?
Não, engraçado assim, né? Lamentável que assim...
A gente de Copa do Mundo!
E eles vendem a modernização no estádio como se fosse a solução de todos os problemas, né? Como se modernizar o estádio... Assim, de fato, teve muita coisa que melhorou, né? Que a justiça seja feita, determinadas alocações e translados, mas assim...
Mas não ter um banheiro com um deficiente no estádio de Copa do Mundo é brincadeira, né? Agora eu vou falar um barato. Sei lá na nossa... Na Norte, lá onde a gente fica... Bom, os cadeirantes têm um espaço reservado. Mas jogo nenhum eles conseguem assistir dali, porque o policiamento toma toda a frente deles. Isso é uma obrigação do Gaviões de ter vivo. É o Gaviões que tem que estar lá tomando essa postura da reunião que antecede os jogos, para não criar até uma confusão. Isso não pode acontecer, o espaço reservado para o cadeirante. O cara não tem banheiro. Ainda não vai ver o jogo. Sem contar que agora a empresa que administra os ingressos está em última instância querendo tirar a gratuidade dos cadeirantes dentro da arena. E dos deficientes. A gente acha que nós temos que entrar nesse barbante, a gente tem que pular nessa causa. Ninguém sabe o dia de amanhã, né, irmão? Eles são tão corintianos, tão gavião quanto a gente. Essa é uma causa que a gente vai brigar.
Perfeito.
Eu queria passar pela parte da mulher. Você me permite, dentro da torcida?
Por favor. Quer deixar especificamente quando a gente entrar no pilar torcida ou já quer apresentar de agora? Por mim, está tranquilo.
Torcida, já
ingressa na torcida. Perfeito. Vamos para frente.
Mano, a gente fala muito de resgate ideológico. Tá ligado? Quando a gente busca o resgate ideológico, ele tem que ser integral. Todo. Pode ter nenhuma parte diferente do que era quando a gente busca aquele resgate. E as mulheres no Gaviões sempre tiveram espaço. Da porta para dentro, todo mundo é igual. Não tem diferença. Sexo, cor, credo, religião. Entendeu? Então, na realidade, nós não temos projeto para as mulheres. Elas estão livres para voar quanto puder. Muitas ideias, muitas como que eu posso falar? Mitos que foram criados, foi criado ao longo do tempo, mas isso não existe. A chapa vem com duas mulheres para conselheira. A chapa vem com mulheres na diretoria, em todos os segmentos da diretoria, menos torcida, mas em todos os outros segmentos vem mulher na diretoria. Então, da porta para dentro, homem, mulher.
Quando eu entrei no Gaviões, tinha três mulheres no Conselho de Gaviões. Tinha 14 anos que me levaram no Conselho, tinha três mulheres. Isso aí é mito, que mulher nunca pode balançar a bandeira, mulher que está vindo aí, é mito. Mulher entrou no Gaviões, porque antigamente o povão sacudia, cara. Estava uma mulher mitada e os caras jogavam pra cima, metia a mão, xingava de puta. Era uma... Meu jogo era terrível, cara. Quando essa mulher começou a pôr camisa dos Gaviões, ela começou a ser respeitada para entrar no Gaviões. Na década de 70, lá, Cadizinho, Neide, todo mundo. Começou a ser respeitada. Se ela sempre tiver espaço dela de batucar, de balançar a bandeira. Com o tempo, nessa divisão política que existiu, houve um, a mulher não pode balançar a bandeira, a mulher não pode ser conselheira, mas é só mito, cara, porque não tem nada que impede isso aí. Isso é fato, a mulher sempre ajudou no Gaviões. E é um direito dela. Ela, só que Gaviões não é uma ilha isolada fora da sociedade. O mesmo dificuldade que ela tem fora aí, ela tem na NET, ela tem menor salário que o homem, ela tem uma parentela, ela tem que brigar pelo direito dela, que ainda existe o machismo, ela tem que brigar mais. O mundo é o mesmo, só que os direitos ela tem, entendeu? Isso, nós vamos voltar. Tem um vídeo no YouTube que todo mundo puxa aí, 77, Corinthians e 15 de Jaú, tem uma mulher invadindo o campo, correndo atrás do juiz. Vem dois polícias e dá uma tesoura nela, cai por cima dela, rolando, dando porrada. Essa mulher é a Madalena, uma das maiores vidas que existiu no Brasil. É a Madalena, ela pulou alambrado e foi pegar o juiz. Não é só... É só pegar aí. Teve a Simone Boliolo, que é da minha geração, cara. É uma mulher, meu, foi uma puta liderança. E, meu, como que não tem o respeito? Quem sabe o que eu tô falando da Simone Boliolo? É, meu, é assustador que a força que ela tinha lá, de influência mesmo, com a molecada, de falar. Ela é da minha geração, minha irmã. Faleceu há pouco tempo, infelizmente, saudades dela. Mas isso daí é um resgate. E esse era o que ficou entre uma nova geração e eu, as outras gerações que foram para trás, nós temos que unir e trazer todo mundo de volta para nós, entendeu? É isso que nós queremos, porque nós estamos aqui para falar A ou B está errado, nós estamos aqui para falar o que está errado. Eu vou dar um exemplo simples de Gaviões, mano, que foi falado até ultimamente. Eu entrei no Gaviões do Corinthians Palmeiras, meu amigo. O Clay foi um dos maiores líderes de frente que existiu no Gaviões, de torcida organizada, era Clay King Kong da Jovem. Cassius Clay, para você ver o apelido do cara. Os caras chegaram no Corinthians Palmeiras, trancaram o portão do Gaviões, ó. Vamos ver se eles estão preparados para ir Corinthians Palmeiras. Arriaram o pau em nós, pô, de madeira, com oitão. Vamos ver se eles estão preparados para ir Corinthians Palmeiras. Que é a realidade, nós é torcida organizada, cara. Não tem um por onde fugir. Quem quer fugir vai passear no shopping no domingo, que é melhor, meu. Essa é fato. Arriaram o pau. Você chegava no Gaviões, era todo mundo de cara feia para você ir pro fundão do Búzio, que hoje em dia vai 10 ônibus, né? Naquela época você ir pro fundão do Búzio, meu amigo. Você tinha que mostrar serviço. Eu aprendi assim, fiz assim. Hoje todo mundo liga pro meu celular, conversa. Porque eu já passei, né, meu, minha geração de liderança. Mas quando mais novo, era poucas, mano. Pra me estender a mão pro cara, era poucas. Eu tinha que reconhecer ele na arquibancada. Eu tinha que ver ele fazendo alguma coisa. Assim que é. Você aprende a dar valor. Infelizmente, essa nova geração hoje acha que não, os caras lá não era assim. Era arrogante. Mas não é arrogante, é assim que é. Por isso que nós virava do avesso São Brasil, cara. Por isso que nós chegávamos e arrebentávamos onde nós íamos, porque nós fomos treinados assim, nessa linha. Ou você faz ou você tá fora, mano. Ou você abraça a ideia aqui, ó, você tá fora, você não vai ser respeitado, você não vai fazer um monte de coisa. Então isso é fato, cara. É a realidade de torcida organizada, não tem o que fazer.
Ô, Túlio, voltando pro projeto, dentro da torcida... Dentro da torcida, a gente pretende informatizar tudo. A gente olha aí, mano, qualquer mercadinho de esquina, dentro do Gaviões, a gente ainda não é informatizado. A gente ainda tem esse problema de não estar informatizado, felizmente. Mas dentro dessa informatização, a gente pretende abranger todas as subsedes, todos os PDEs, todos os pontos de contas oficiais, entendeu?
colocar uma tudo em uma formatização só.
Isso, uma formatização geral. E vou falar mais dentro da torcida. Por exemplo, nós vamos criar um sistema de pontos. O cara foi lá comprar uma cerveja, é ponto. E qualquer um desses pontos. Ou na sede.
Deu uma travada grande.
Aonde? Sistema de pontos.
Isso.
Informatização.
Isso.
Tem que ser
informatização. Sistema de pontos. Assim que começou o sistema de pontos, ele parou. Isso, pronto. Pode seguir.
Sistema de pontos. Sistema de pontos vai para tudo que você faz na entidade. Se você vai no evento, se você vai num jogo, numa caravana. No interior, todo jogo é uma caravana. Então a pontuação é maior. E essa pontuação é formada. Amanhã chegou numa final. Quem vai na final? Ele tem 4 mil na sua cota. Hoje, 4 mil, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Hoje é 4 mil, tira 200 da gratuidade, são 3.800 ingressos. Onde que vai esses 3.800 ingressos? Os maiores pontuados. Que foram as pessoas que mais estiveram em jogo, mais colaboraram com o Gaviões, mais estiveram presentes na cidade. Hoje, acho que não é um problema só do Gaviões, acho que é de todas as torcidas. Muita gente usa a gente como bilheteria. E quando a gente fala o resgate ideológico, não é apontando esses manos para hoje, que correm o ano inteiro comigo a estrada, não, que correm junto. O resgate ideológico é esses par de cara que apareceu nesses últimos, nesse modelo aí de ingresso, dessa elitização, usando as torcidas organizadas como bilheteria. Nós conseguimos destruir várias quadrilhas de câmbio, meu. Quadrilha mesmo, mano. Usando as torcidas organizadas hoje para esse sistema de ingresso do câmbio. Então, a gente vai dar preferência para quem está mais presente, para quem convive mais o dia a dia, para quem está mais indo para jogo. O sistema... Isso aí vai ser até para o carnaval, por exemplo, o camisão, que dentro do Gaviões dá maior problema, né? Os caras gostam de falar de mim do camisão. Ah, meu, desculpa que eu esqueci aí. Camisão que são 250, vai ser a mesma pessoa que vai pegar os mesmos 250 que tiver mais doado. Então, tudo que for favorecendo, vai favorecer quem mais ajuda a sede. Quem mais contribui, quem mais está no dia a dia. Dentro da sede, a gente pretende... conhece alguns pontos. Olha, a gente vê como uma questão de segurança, a gente está com um problema com os camarotes, onde tem um ferro segurando, eu não manjo muito bem de engenharia, o seu nome daquele de acho, aí tem um ferro segurando o camarote lá, mano. Dia 13, a hora que nós ganhar a eleição, fizer o poropopó, pode cair aquilo lá. É um risco para a saúde. Então, a gente vê aquilo como extrema urgência dentro da quadra. A gente pretende, irmão, a gente hoje, ou ainda ontem, eu conversei com o Digão, a gente pegar todos os números, de fato, qual a vida financeira do nós, e dentro de 30 dias após assumir o pleito, convocar a Assembleia Geral, mostrar todos os números, dividir com todos os associados o que acontece hoje. Então, assumir. Como está falando o nosso projeto? Todo o nosso projeto, irmão, a gente hoje mesmo. Estamos indo agora se encontrar, nós vamos estar assinando até mais dois, três dias. Conseguem já reconhecer o firma de tudo? Estamos registrando esse projeto de cartório. Se o cara não sair dali em 3 meses, caiu. Ele perde o cargo. Então, a gente vai... O negócio... O projeto não é baseado em nada utópico, não tem nada fantasioso. O projeto consiste em ideia, é trazer o sócio de volta para a quadra. A quadra estava legal, lotada agora, antes da pandemia, mas a gente sentiu uma divisão muito grande, um povo que não era nosso. Financeiramente, ok. Porém, não é, o Gaviões não foi para ficar rico. O Gaviões foi para unir o corintiano. E é nisso que a gente acredita, trazer mais o corintiano, que o corintiano mesmo raiz estava afastado. A gente fala de uma elitização dentro do Corinthians, mas nós vemos em algum evento estamos sendo elitizados. Então a gente trazer o Gaviões também mais para o povo, a torcida mais para perto da sua raiz mesmo. E quando a gente fala renovação, muita gente fala, ah, onde de velho, né? Eu sou atuante, irmão. Eu sou atuante. Fiz parte de um outro grupo na outra eleição, que era da Chapa 5, onde o Mineiro também era candidato. Acabou a eleição, onde o Digão venceu a eleição. Foi feito o convite, com o maior prazer, fui lá ajudar o Gaviões. Ficamos juntos. Não tenho o que falar dos caras, mano. São meus amigos. Eu discuto o Gaviões, algumas coisas que a gente enxerga. A gente fala muito que a Chapa 13 não tem chance de errar, irmão. Por que não tem chance de errar? Porque todo mundo aqui já errou. Todo mundo sabe onde estão os buracos no caminho. Aí você vai tropeçando e o outro fala, para, calma, segura. Vamos fazer assim, que ali eu já fui errado. Então a gente costuma dizer muito isso. A Chapa 13 não tem chance de errar.
É tudo, só para você ter uma ideia. O que a gente discute muito com a nova geração é só pegar duas, três gerações para trás, por que não frequenta a quadra? Perguntar para eles. É só conversar. Ah, não, tá tudo certo. Se tivesse tudo certo, essas três gerações de cara idealista, cara que for a ponta da espada, você pega a geração do Zinho, do Ronaldo, do Gão, esses caras não estão frequentando a quadra. Quem aí associado sabe que eu estou falando desse cara, sabe quem são esses caras? Esses caras é a ponta da espada de verdade. Você pega a geração do Viola, do Dinho, do Ninja, não estão frequentando a quadra. Quem está aí, Gaviões, sabe quem é essa geração aí? Então é só perguntar por que esses caras não estão frequentando. Então, se tivesse tudo certo, você pega a velha guarda, vive só no futebol, vive só ali porque está de gosto, porque nós não aproveitamos eles para nada. O conhecimento do carnaval está ali na velha guarda e faz 12 anos que ninguém chama eles para conhecimento de nada. O conhecimento do carnaval está ali na velha guarda. E faz 12 anos que ninguém chama eles para nada. Aí você pega todo esse pessoal afastado. Então, como que nós vamos falar que está tudo certo? Porque uma geração nova, para a geração nova, está tudo certo. Eles estão lá, eles não conhecem muito da história, então, para eles está tudo em paz. Agora, você pega esses caras que fizeram, meu. Cara que com 20, 25 anos, 30 anos, indo em jogo, caravana pagando. Tem cara aí, cara, que mora de aluguel e gastou mais de 200 mil de ingresso e caravana durante 20, 30 anos. Aí um cara desse, quando vai falar alguma coisa, o cara manda passar no VIP. Ô, mano, você tá descontente? Passa no VIP que você não vai pra caravana. Quem falou que eu tenho que ir pra caravana, cara? Tem 33 anos de Gaviões. Primeiro alguém tem que fazer a história que eu fiz pra depois começar a me discutir. Essa é a realidade de tudo. Tem que ter história pra discutir comigo e com quem é mais antigo. Isso é fato, cara. Tem que ter história, tem história pra me discutir.
Perfeito. Eu queria fazer um link com o que eu acompanhei das propostas de vocês, e eu acho que nesses temas que vocês falaram agora, eu acho que tem uma consonância muito grande com relação à questão do Conselho Cultural. E aí, se vocês quiserem falar um pouco mais de como seria essa construção do Conselho...
O que é o Conselho Cultural? O Conselho Cultural já é uma proposta que veio lá da rua, quando nós saímos. A gente sempre... Tem um grupo do Gaviões sempre propôs a divisão do carnaval da torcida. Não é uma divisão de você abrir uma escola de samba ou acabar. É fato, tem que ter a divisão. Por quê? Você tem que ter quem cuida da torcida, que frequenta a torcida, e quem cuida do carnaval, que conhece o carnaval. Essa divisão sempre foi uma briga nossa de anos, cara. Esse conselho cultural é o quê? É um conselho cultural formado por 20 conselheiros ou 25, pessoas antigas que têm conhecimento de carnaval. O conselho cultural é focado para o carnaval. Esse Conselho Cultural vai montar a comissão de carnaval. A verba do carnaval, eles vão estar direcionada para ele. Aí vai ter uma comissão administrativa que vai cuidar da verba, mas eles vão saber a verba que eles podem gastar. Eles vão analisar enredo, samba, chefe de ala, se tem ou não tem, fantasia. Eles vão analisar tudo, junto com a comissão de carnaval que eles vão formar. O que isso aí ajuda no Gaviões? Você deixa livre uma diretoria focada 100% no Corinthians, que é o nosso objetivo, cara. Hoje não. Hoje eu também tive esse erro. Só que eu tinha comissão de carnaval. Eu podia vir aqui para você, tudo, e falar, em 99 eu fui presidente do Gaviões e campeão do carnaval. Podia chegar aqui e fazer uma marcha, né? Pô, fui campeão do carnaval. Eu ia na liga, pegava o cheque e dava para a comissão de carnaval que existia. Quem conhecia era a comissão de carnaval. Eu ia na liga, pegava o cheque e dava na comissão de carnaval. Sabe o que eu sei de carnaval? Nada, eu gosto da noite. Frequento muito a escola de samba. Não sei nada, mano. Eu sempre soube brigar com torcida, cobrar o Corinthians, porque eu sempre fui torcida. Comigo, com a minha geração, todas as torcidas deram o ré, mano. Nunca ninguém me viu de costa, não. Certo? Com a minha geração, o Corinthians era pouca, né? Metia o pé mesmo e poucas com ele. Só que o carnaval, nós tínhamos... Desde 90 existia uma comissão de carnaval. Em 95, aquele enredo, todo mundo conhece, me dá a mão, me abraça, Dentinho, presidente, era uma comissão de carnaval. Então, nós quer só colocar de volta a comissão de carnaval e esse conselho cultural para dividir o setor. Quem cuida de carnaval e conhece carnaval, cuida de carnaval. Quem conhece o clube lá, cuida do clube. Quem é da pista, cuida da pista. Quem é churrasquinho, cuida do churrasquinho. É assim que tem que ser essa divisão. Não pode o cara, uma diretoria pegar a chave de tudo e falar, ah, eu sou o presidente, agora é comigo. E não escutar ninguém, igual faz nos últimos 10 anos. Aí dá no que dá. Bate a nave, oitavo lugar nos últimos 10 anos. E se for falar a minha opinião, eu como líder, sempre fui contra o carnaval no Gaviões. Mas o carnaval é uma realidade no Gaviões. O carnaval é uma realidade. Então, para o carnaval continuar sendo realidade, você tem que dar para quem tem o conhecimento. Você não pode dar para quem não tem o conhecimento. Você não pode dar para o cara que é da torcida, que não entende nada de carnaval, e dar para ele o carnaval. Aí acontece o que acontece, cara. Então, o que a gente quer? Direcionar cada um no seu lugar. Os conselhos culturais formados por pessoas que da velha guarda, que já tem conhecimento de carnaval, que já estão afastados da torcida, mas não deixaram de ser corintiano. Não é porque o cara não vai mais para jogo que ele deixa de ser corintiano, tio. Isso é fase. Um jogo, meu, eu também já passei muita fase de viajar, tudo isso é fase. E o carnaval foi feito para unir isso aí, para agregar o corintiano dentro da quadra, para o cara não ir para outra escola de samba, para o cara poder levar a família dele, a mulher dele lá, e mostrar a vida, a família que ele frequentou, que ele vê os amigos antigos ainda, para não deixar, pô, o cara não vai mais para jogo e não vê mais os amigos, não. A velha guarda se encontra lá no carnaval. E ele não deixa de ser corintiano menos que nós, cara. Não existe isso. E hoje não, hoje sempre, essa divisão sempre existe. Os cara que manjam de carnaval ficam lá isolados, vendo o erro todo ano, e quando vai dar opinião, os caras não aceitam, eles veem o erro, sabem que vai bater a nave e não pode fazer nada. O que a gente quer é resgatar isso.
Antônio, e essa comissão cultural, tá ligado? O conselho cultural, ele vai funcionar só pro carnaval. Cultural, ele vai participar de todos os eventos que abrangem o Gaviões. De que forma? Fazendo um cronograma, buscando parcerias, patrocínios. E a gente pretende, junto desse Conselho Cultural e da Comissão de Carnaval, mano, são duas coisas diferentes. Lógico que existe uma renovação do carnaval, uma atualização do carnaval, que precisa do pessoal com esse sangue mais novo, mais jovem. E essa vai ser a integração. Esse conselho vai nomear essa comissão e vão trabalhar em sintonia dentro do carnaval.
E vão ter autonomia.
E o Conselho Cultural, automaticamente, quando você dá o poder do carnaval, que você dá a verba, eles mesmos estão administrando, é o conselho, é o órgão maior. É onde a gente quer pôr o poder do Gaviões. Entendeu? Não sei se o metaleiro foi claro, o que a gente pretende? A gente pretende fazer uma diretoria aberta, uma gestão de porta aberta. Não tem mais um diretor. Existe sim as pessoas que vão para a ata, mas não existe mais outro diretor. Em todos os segmentos vão ser comissão. A gente vai ter uma comissão administrativa, o Fabrício Mineiro, Alegre de Ferraz, eu, de Japa da Moca, um monte de gente boa aí. Aí a gente vai ter uma comissão jurídica que vai trabalhar em conjunto com o escritório jurídico. E, na verdade, não adianta eu ler um barato jurídico ou metaleiro, porque ele tem de lei. Está cheio de Gavião advogado querendo ajudar a participar. Então, nós vamos abrir isso aí. Até nessa parte jurídica, eu me estendi um pouco. Acredito, por exemplo, quando chega em Betim, meu, a gente sofre um constrangimento legal. Rio de Janeiro. Então, isso aí a gente vai conseguir pôr advogados, mano, nesses pontos críticos antes da gente chegar. De verdade, a gente sofre várias retaliações, e todo mundo sabe, quando se trata de torcida. Então, é isso que a gente quer. O pessoal que é da pista, irmão, a pista não tem lá, a pista sempre vai ser pista, mano. Aí voltamos contra a L93, na semana seguinte, nós estamos junto da Dutra, filho. Ah, leia. Voltou de L.
Era eu e Jamelão.
Voltamos contra a L, irmão.
A pista não tem lado, irmão. A pista vai continuar. A pista é a realidade de torcida. Aliás, você pergunta pra nós. O que a gente acha? Tem algumas coisas que a gente não concorda hoje mesmo, não, mano. Algumas coisas não são favoráveis, mano. Tem que saber a hora de tirar o pé. Eu acho que todas as torcidas é na hora de enxergar um pouco mais. Eu vejo as torcidas como uma bola de neve descendo do desfiladeiro. Se a gente não tomar cuidado, vai bater lá embaixo. Bateu, pá, abriu, acabou.
Ô, Túlio.
É, todas as torcidas, mano, o Brasil inteiro, estão sofrendo sanções aí penais. O Brasil inteiro, mano, tá todo mundo se lascando. Será que tá no caminho certo? Será que na hora da gente... Ninguém pode ser amigo de ninguém, não, mano. Ninguém gosta de ninguém. Mas será que na hora da gente raciocinar, irmão? De pensar o caminho que as torcidas estão levando? Ninguém aqui tá falando pra ninguém, mano, fazer aquelas papagaias, tirar foto e nada disso, ô, não, tô... mano. Ela tá falando consciência, tá ligado?
Perfeito.
Acho que por partir não só dos... De todas as torcidas aí, a manifestação, mano. Ó, vamos sair do soco, caralho.
Ô, Túlio, dentro disso, a violência é um problema. A Eurocopa é um grande problema, o bullying. Champions League, o problema é violência de torcida. Então, a violência é um negócio que não vai achar uma mente. Ah, acabou, que senão põe ele para governador, né, meu? Violência nessa parte da. Não é uma ilha isolada para o país, não. Então, falar que o povo vai parar de comer é mentira, tá ligado? Só que nós temos que pôr regras, cara, não pode ter morte. Briga, a molecada gosta de brigar, eu já tive 20 anos, cara. Eu saía de casa meia-noite, 6 horas da manhã, eu voltava meia-noite. Quando eu voltava sem briga, eu voltava em depressão. É um fato, quem tá nativa, cara, quem tá nessa, voltava em depressão, cara. Fato isso aí. Só que, meu, a gente tem que rever força, jovem do Flamengo, toda a sociedade do Brasil tem que começar a rever esse negócio de morte, que é complicado, cara. Isso é um negócio que. Se a gente pegar, aí nós vamos entrar nisso, se a gente pegar uma diretoria, que o Gabriel sempre foi o carro-chefe, se a gente pegar uma diretoria que foca em torcida e não tem aquela preocupação com o carnaval é uma preocupação gigante. No momento que uma diretoria cuida de torcida e cuida de carnaval, a tendência é um outro bater a nave, porque ninguém consegue fazer duas coisas boas ao mesmo tempo, bem feitas. Não dá. A ideia é fazer esse conselho cultural para quê? Para a diretoria, meu, focar no Corinthians, focar em torcida, em projeto, problema de briga, de pista. Teve até uma reunião agora na sede com a Mancha, acho que foi independente, a jovem. Meu, eu acho que o caminho é esse. E o caminho tem que ser a liderança ter palavra. O que falar tem que ser cumprido. Agora, vamos deixar bem claro, violência é um problema mundial. Da Champions League, que é o primeiro mundo, dos hooligans da Copa do Mundo. Então, falar, ah, nós vamos parar com a violência, meu amigo, isso aí é impossível. O que nós temos que fazer é não dar um jeito de parar com morte, cara. Porque nós não vamos chegar a lugar nenhum. Só vai piorando. É o que o Jarrão falou. Está descendo o bolo lá e a hora que quebrar lá embaixo, nós não se recupera mais. Porque nossos inimigos estão lá, ó, puseram lei para nós entrar em estádio, é lei para diminuir, não tem mais meia-meia torcida organizada, é lei para isso, é lei para aquilo, é ingresso, o cara vai eliminando as torcidas organizadas. E com o tempo, o final é triste, cara. O final da torcida, se não se unir, vai ser triste. Porque é a realidade, cara, mas é a torcida organizada na veia. Mas respira, eu tenho 48 anos de idade, cara. Estou aqui falando de torcida organizada. Mas tem aquela marginalidade, preconceito, você, ó, todo mundo já te olha, ainda mais cara conhecido, já sempre olhado meio de. Vixe, esse cara é torcida organizada, é bandido, é pá. Só que, mano, nós defende a causa, cara. Isso é. E essa nova geração tem que entender isso. E essa nova geração tem que seguir essa diretriz, como já estão seguindo. Só que mano, alguma coisa tem que fazer. Para a torcida aí, como já não falou, a pista é independente de chapa 3 ou chapa 13. A pista é pista, mano. A pista não interfere nesse lance de política. Ela pode, muitos caras da pista apoiar, votar, tem, a pista está dos dois lados, 3 e 3, mas a pista se não se unir, o prejuízo é grande. Se a pista entrar nessa política aí, o prejuízo é grande, não pode entrar. E ele sabe disso.
Ô, meu irmão, deixa eu falar. Ele também tem a ideia, irmão. Essa ideia serve para sair itinerante e vai servir dentro de Itaquera. A gente até buscou para saber da subprefeitura se era possível. Era possível através do pedido. A gente pretende, pô, todo jogo em Itaquera tem um ponto fixo do Gaviões, que hoje não tem.
E a gente tem a ideia de comprar aqueles infláveis, as tendas infláveis. Dentro dessa tenda a gente consegue montar um bar do Gaviões, com banheiro químicos, e ter uma loja do Gaviões, que gera um lucro para esse gasto aí que vai ter. Ele vai gerar um lucro. A gente vai ter um ponto fixo para o Gaviões. Hoje, a gente vê a torcida muito dispersada. Hoje, o povo da leste, da sul, eles perderam a admiração pela torcida organizada. E a gente vai conseguir isso como? Com aquela batucada que fazemos no jogo do lado de fora. Bandeirão, cantando Corinthians. Então a gente pretende usar esse aí, dentro dos jogos, esse modelo aí de concentração. E já aproveitando esse inflável que a gente falou, a gente criou a ideia de sair itinerante. O que é um ensaio itinerante? A gente nas subsedes, nos pontos de encontro, onde tem os Gaviões, e levar o ensaio. Entendeu? Para a cidade, faz a locação com a prefeitura, entra em contato. Não, que cidade que não ia ficar feliz? Vamos pôr lá em Santos, na Baixada. Se a gente descesse com o carnaval todinho lá, fazer um ensaio na avenida principal, no dia de festa. Pô, a cidade inteira vem, traz lucro para a subsede, traz retorno. Entendeu? A gente tem a ideia com as subsedes. É, qualquer contrato que for fechado, odds de cerveja, um exemplo. É, fechou o contrato, você não fecha o contrato do Bom Retiro. Você fecha o contrato do Bom Retiro, das subsedes e dos pontos oficiais. Você consegue gerar uma maior margem de lucro para a subsede e para o ponto oficial. E sempre que você fecha um contrato cervejeiro, você tem uma bonificação compatível com aquilo que as subsedes vendem, que os pontos vendem, a bonificação é para eles, que vai ajudar no custeamento de uma água, de uma luz. Mas tudo isso caindo naquele sistema que a gente falou, que é o geral, e a gente vai estar controlando tudo em conjunto. A gente pretende as subsedes botar uma comissão do interior, sim, pessoas mais experientes para discutir o problema do interior em geral. O interior tem muito problema para chegada, transporte, a gente sabe que é caro, é longe. E hoje existe no Itaquerão 2.000 ingressos que já foi liberado pelo CONTRU. Mas, porém, o policiamento pediu para não soltar para poder ter mais controle. Entendeu? A gente vai brigar por esses 2.000 para brigar para o interior, para dar mais chance do pessoal do interior vir. E essa comissão aí do interior vai buscar cada problema. Porque não adianta a gente fazer um projeto único para a subsede e para o interior. Cada um tem sua dificuldade. Alguns têm ponto próprio, não precisa do aluguel, outros precisam do aluguel. Então é essa a nossa ideia dentro da subsede.
Dentro da subsede, Túlio, o que nós quer também ver? Subsede, ponto de encontro. A gente tem um projeto de fazer festa para comprar, por exemplo, no interior de São Paulo, 3 ônibus. Para baratear essa caravana, os 46 anos, vem passando por várias cidades, né? Num jogo de quarta-feira, por exemplo, num jogo pequeno, meu, vem passando por várias cidades para baratear esses ônibus, como os ônibus vão ser do interior, automaticamente vai baratear a caravana, vai ter condições dos caras virem mais para jogo. Nós temos um ônibus na Baixada para pegar Praia Grande, Santos e Guarujá, nós vamos ter um ônibus disponível. Como que nós faz isso? Isso que ele falou aqui da cerveja, olha. Esses lucros vai para pagar, para comprar um ônibus para vocês, não é para alugar o ônibus para vocês, é para comprar um ônibus aí, para deixar à disposição, para baratear a situação de vocês, para vocês virem. Para baratear a situação do interior, para eles virem. Resolver o problema do interior, qual é o problema de vocês? É ingresso? Vamos chegar no Corinthians, vamos tentar abrir mais espaço para a torcida organizada. O Corinthians está com um projeto de subir aquelas duas arquibancadas móveis do estádio de novo. O que a gente quer dar uma proposta lá? Que lá vá para a bilheteria, que seja popular de verdade. Se você aumentar R$5 o ingresso no nosso lado, nós convoca aquelas arquibancadas de volta lá. São duas arquibancadas móveis, desde a Copa, que estão paradas no galpão.
E só serve no nosso estádio.
Só serve no nosso estádio, não serve em outro estádio. Colocar aquilo de volta, pôr na bilheteria, cara, deixar aquele povão. Porque hoje o povão, ou ele entra em torcida organizada, ou ele é boy. Porque o povão não tem acesso ao estádio. O cara não quer ser torcida organizada, ele não tem mais acesso de pagar R$30.
É por isso que as torcidas perderam, se perderam.
Só paga isso aí quem tem. O povão não tem mais acesso, porque hoje nem o cara que não quer entrar em torcida organizada, não quer chegar, andar com todo mundo. O cara não gosta, tem cara que não gosta de torcida, ele tem um direito, ele é corintiano. Ele não gosta, ele tem um direito. Esse cara não tem mais acesso a ingresso. Esse cara tem que ter um fiel torcedor diferente, que ele já vai começar a pagar ingresso de R$100 para cima. Esse povão tá sumindo, cara. Esse povão, se nós não fizer alguma coisa. Ó, a mentalidade dos nossos dirigentes hoje, do Corinthians, se fosse na fundação, o Corinthians ia ser um time igual o Fluminense. Porque a mentalidade deles é a mesma mentalidade dos dirigentes desses clubes, São Paulo, Fluminense, lá na década de 20, de 30, de elitizar, de não aceitar negro, de não aceitar pobre. A mesma mentalidade. Esse dirigente hoje do Corinthians com essa mentalidade, nunca que nós ia ter 30 milhões de torcedores, cara. Nunca. Porque com essa mentalidade de só explorar, a tendência daqui 30 anos é nós chorar muito, viu? Nós não estamos percebendo isso. Mas a tendência do ser do Corinthians daqui 30 anos é nós chorar muito. Olha o São Paulo que ele fez nos últimos 20, 30 anos aí. Olha o reflexo. Eu participei disso, foi na minha geração. A diretoria de São Paulo começou a falar: vou fazer preço popular, vou fazer meu time ser time popular. Eu lembro de uma reunião que a Mancha deu risada, falou: sabe, a Mancha, a torcida do Palmeiras, a segunda maior torcida do estado. Eu lembro que a Mancha deu risada, falou: sabe quantos que ficaram no semana que nós nunca, porque a torcida do São Paulo não ia ser. Os caras fizeram um trabalho que hoje a torcida do São Paulo é popular. Hoje o jogo do São Paulo, eles põem um ingresso lá que vai ter 60 mil pessoas, cara. E eles têm uma diretoria que incentiva o povo aí. Não tô pagando pau, não, tô falando que é realidade, cara. Realidade. Eles põem lá, apresentam um jogador, vai 60 mil pessoas lá. Nós também faz isso. Só que isso, tá, só que isso, a mentalidade do nosso dirigente tá querendo tirar. Porque eles têm tanta confiança na Fiel e no povão, que eles acabam pulando e falando: esses caras são fanáticos, eles vão ficar pagando a vida inteira. Eles vão ficar pagando a vida inteira. E o Gaviões que nasceu pra isso, mas combatendo isso, cara. Isso nós temos que trazer de volta e pressionar, porque os dirigentes nossos, eu já conversei com o dirigente, sabe o que ele falou? Por que você quer ingresso barato? Vamos pôr ingresso a R$100. Se o cara for 3 jogos por mês, tá bom. Pra que você quer ir todo jogo? Isso que ele falou pra mim. Pra que? Nós temos 30 milhões de torcedores, R$100, todo mundo vai. Pra que você quer ir todo jogo do Corinthians? Ele passa na televisão. Olha a mentalidade do dirigente. Porque o dirigente, ele é rico, ele não vai em jogo, ele não sabe o que quer sofrer, ele não sabe o que quer corintiano de verdade, ele é corintiano, mas ele não sabe, quando ele chega no meio do problema, ele se assusta, cara. Porque ele vive numa elite fora do comum. E isso, quem sempre brincou foi nós, pela causa popular. Ele falou aqui o nome do Pulinha, que era um dos caras que mais brigava por isso, na época, com o dirigente do Corinthians, e é fato. E não interfere isso. O Andrés, por mais que é um cara que todo mundo critica, o Andrés, eu sou amigo pessoal dele, como eu sou amigo do Fran, do Tuminha, porque ao longo do Rubão, ao longo dos anos, que nós ficamos sempre combatendo, defendendo nossas casas, mas vira amigo dos caras, o cara é corintiano igual a nós, não tenho vergonha de falar, ele é meu amigo, cara. Só que eu nunca vendi minhas ideias porque eu sou amigo dele, eu nunca desfiz das minhas ideias, dos meus ideais, de brigar com ele, porque eu sou amigo dele, eu saio pra beber cerveja com ele, não interfere uma coisa com a outra. O Flávio da Selva tomava sopa com o Vicente Mateus, falando: Mateus, seu enterro vai chegar aí, ó, não deu pra segurar, você tá mó ditador, você não tá contratando, tomando sopa com o cara. Você precisa ter um dirigente como inimigo. Porque ele é corintiano, cara. Só que você tem que fazer o seu papel de caminhão, que é cobrar, fiscalizar, orientar a fiel torcida de tudo que está acontecendo errado. Eu vou te dar um exemplo. Hoje, no departamento de amador do Corinthians, vai cuidar o Neto, que é dono da Etel. É Etel, se não me engano. Betel, né? Ele cuida de jogador. Como é que você vai pôr a raposa no galinheiro? Como é que você vai pôr a raposa no galinheiro? O cara que cuida de jogador vai cuidar das 7 categorias do Corinthians. Que absurdo que é esse? E o Gavião está orientando o corintiano e diz aí, não, porque não sabe, não está lá. Colocou uma comissão lá, que é uns caras da hora, uma juventude da hora, mas não tem conhecimento de Corinthians, não vai saber. A comissão do Corinthians tem que ser de cara que está lá, associado, frequentando o Corinthians, que seja do Gaviões. Então, você tem um monte de cara lá para fazer isso. Você não pode pegar um cara da quebrada e levar ele para o Corinthians e falar, tá, você é a comissão do Corinthians. Ele vai bater a nave, porque dirigente fala bem, meu. Vai falar bonito. Vai falar bonito e o cara vai falar, pô, tá tudo bem lá, lá tá mil maravilha. E não tá. Ó, o Corinthians não conseguiu chegar em 8º lugar, num campeonato fácil. Todo time destruído. Corinthians conseguiu chegar em oitavo lugar, cara. Olha a incompetência do Corinthians. Hoje nós estamos comemorando a Neoquímica, 300 milhões, na parte do corintiano. Que lindo, pagamos uma dívida de incompetência desses caras. Porque esses 300 milhões, era para nós estar fazendo um time para ganhar o próximo Libertadores e Mundial, cara. Acorda, corintiano. Esses 300 milhões era para nós estar fazendo um time para ganhar o próximo Mundial. Não, nós estamos pagando uma dívida. E se nós não fiscalizar, sabe o que vai acontecer daqui 5 anos, quando arrumar outro patrocínio desse? Pagar outra dívida. Porque nós não estamos fazendo nossa lição de casa, cara. Fiscalizar onde está a conta do Corinthians. Foda-se se o dirigente não aceita. Nós somos força independente, amigão. Ah, vocês são torcida, você não pode fiscalizar. Nós pode, nós deve, nós mete o pé. Se não quer mostrar as contas, nós mete o pé. É assim que funciona. Mas é torcida, amigo. Mas é a ponta da espada da fiel torcida. Nós temos obrigação de cobrar isso aí. E isso, ao longo do tempo, parou. As torcidas organizadas pararam com isso aí. Isso tem que voltar, cara. Você cobrar, não é chegar lá por 1.000 pessoas na porta do CT, bater surdo e avisar o dia que você vai lá. Que você avisa, o cara não tá lá, o cara põe policiamento, Ministério Público em cima para ver se tá fazendo coisa errada. Cobrar é você pegar 5, 6 líderes, cara, entrar lá dentro lá e cobrar como tem que cobrar, ó. Pô no bigode. Dá um prazo pros caras aqui, ó. Ô, Luan, até agora esse Luan tomou um tapa no peito, cara. Não tomou uma congesta do Gaviões. O cara ganha 700 mil, cara. O cara não fez nada pro Corinthians ir pra oitavo lugar. Não tem um cara que vai lá chegar nesse cara e falar, você tá pensando que você tá onde, amigão? Tá pensando que você tá jogando em que time? Porque lá foi sempre assim. Corinthians, quando caiu, Otúlio, eu entrei dentro do ônibus do Corinthians lá em Porto Alegre e peguei todo mundo na porrada, caralho. Fiz meu papel de líder, peguei todo mundo na porrada. Dentro do ônibus, eu me escondi dentro do banheiro, saí do banheiro e peguei todo mundo na porrada. Fiz meu papel de líder, não fiz mais que isso, caralho. Esse é o nosso papel. E poucas, mano. Os caras derrubaram o Corinthians, o que eu tinha que fazer era isso, como líder. E nós não tem, isso é fato, cara. Esse apoio popular nós temos que voltar a ter na arquibancada. Aí o Itaquerão fede, cara, burguesia. O Itaquerão não é mais o mesmo como sempre foi. Lá, Pacaembu, Fazendinha, Morumbi. Itaquerão dá nojo quando acaba o jogo, você vê aquele monte de playboy saindo, os caras é corintiano. Mas dá nojo, cara, porque é outro tipo de corintiano. É os caras que tem que ficar no sofá. Porque os caras, quando tá perdendo, vai, sai. Se a torcida do Corinthians solta fumaça, vai. Hoje nós solta finalizador, nós estamos vaiados. Porque a fumaça atrapalhou a selfie do filho da puta, cara. Porque atrapalhou a selfie do cara, nós estamos vaiados. Não sei o que que soltaram um monte de fumaça aí no jogo aí. Meu, vaiaram nós, porque parou o jogo, vaiaram nós, cara. Aí você pega as torcidas da Argentina, tudo na frente aí. Aqui é tudo. Aqui a Globo mente muito. Nós somos um país do futebol. Eu vou dar um exemplo para você. No Ibope, a maior torcida do Brasil não é do Flamengo nem é do Corinthians. A maior torcida do Brasil é a que não gosta de futebol. A segunda maior é do Flamengo e a terceira maior é do Corinthians. E na Argentina, a maior torcida é a do Boca, a segunda é a do River e a terceira é a que não gosta de futebol. Aqui ainda tem. Torcida do Corinthians que pulsa, algumas torcidas que pulsa, mas aqui é muito mágico, cara. Foi feita uma pesquisa que o povão gosta mais de festa e churrasco do que de futebol. Futebol é o terceiro plano do cara. O cara gosta mais de churrasco, que é o que todo mundo faz no domingo. Festa, que é o que tem no Brasil inteiro, sertanejo, pagode, tudo. Depois os caras gostam de futebol. Aí nós temos uma torcida que nem a nossa, apaixonada, que põe na frente futebol em cima de tudo. A torcida do Corinthians é a torcida de débil mental, cara. E pega os dirigentes que não dá valor pra cara que nem nós. Vê que nós é doente de fanático, vou explorar esse cara, vou aumentar o ingresso, vou pôr camisa R$400. Vou explorar esse louco aí, que ele vai rasgar o dinheiro dele, que ele ganha o salário mínimo com nós. Essa é a intenção do dirigente. E essa é a intenção do Gaviões, combater isso. E tem que voltar a combater isso, cara. É nossa, isso é nossa fundação. O dia que nós perder isso, fecha as portas. Nós podemos ganhar 10 títulos do carnaval. Mas perder essa essência, é melhor fechar as portas. Porque nossa fundação é nascendo para combater isso. E se nós não combater isso, o dirigente é sempre o mesmo, em qualquer lugar. Os caras só veem nós como produto. Não vê nós como Corinthians apaixonado. A política que os caras fazem é dentro do clube, porque é o clube que vota neles. Então eles cagam e andam na arquibancada se tem lugar para cadeirante ficar. Se não tem. Sabe por quê que eles cagam e andam? Porque quem vota neles é no clube. Então no clube eles põem a piscina em ordem, eles põem telão, eles põem teatro, eles põem tudo, porque é 2.500 pessoas que decidem o futuro do Corinthians. 30 milhões de torcedores e 2.500 pessoas decidem o futuro do Corinthians, cara. E o Gaviões se cala para isso. O Gaviões tem chapa lá que nós podíamos estar colocando há 2 anos seguidos. Hoje tem um monte de chapinha que você coloca. Uma chapa eleita, ela elege 25 conselheiros. É o sonho do Flávio Lacelves aí, conseguir colocar conselheiro no Corinthians. Os Gaviões, 2 anos seguidos, não apoiam a chapa 54 nem a chapa 76, que é formado por Gavião. E 2 anos seguidos essa chapa não entra, por causa de 20, 30 votos. Isso é inadmissível. E não é um erro, é uma falta de conhecimento, cara. Não sabe porque a história se distanciou tanto entre as gerações, que acaba sendo falta de conhecimento, não é maldade. Porque os caras lá, digamos, um cara da hora, diretoria, tem um cara da hora. Mas não sabe, cara. Não sabe, acha que apoiar os caras é fazer política. E não é assim. Nós nascemos como uma força política. O Gaviões foi uma força política. O Gaviões não é uma torcida organizada. O Gaviões é uma força política,
cara. Túlio. Voltando pro projeto, ele vai dar paulada dentro do projeto. Voltando pro projeto, através desse departamento jurídico, junto com a diretoria e com o conselho, a gente pretende, irmão, não é só reestruturar, como refazer o projeto, o estatuto todinho. O estatuto nosso vem de 50 anos, o estatuto ultrapassado, defasado, precisa de atualizações. E a diretoria vem surgir algumas coisas que a gente não concorda. A gente ouve falar muito aí, eu vim falar tanto. Não, ontem, não aguento mais. 3 anos é massacrante para o presidente ficar na frente. Acho que 2 anos é o suficiente, a chapa acredita. Entendeu? Como era antes, apenas 2 mandatos, que foi 3 anos. Quando tem um bom trabalho, conjunto, não precisa ficar trocando toda hora, muda-se só o presidente, o composto total vai continuar basicamente o mesmo. O time mesmo já falou para todos os segmentos, a gente não vai chegar mudando nada, que ninguém é louco. Entendeu? Existe um problema no nosso estatuto que ele permite hoje a dupla candidatura. A gente vai contra isso também. Que é a dupla candidatura? Cara, vem candidato a vice-presidente, vem candidato ao conselho. É legal? É legal. É meio que imoral o conselheiro fiscalizar ele mesmo. Ele como conselheiro fiscalizar ele como vice-presidente. Isso gera, que acaba gerando continuismo. A gente pretende pôr como lei. Eu mesmo fui conselheiro e diretor. É errado. É errado, ninguém é pessoalmente errado, mas é o Gaviões, a gente está sempre para melhorar, reconhecer. É errado o presidente e diretor, o conselheiro ser diretor, porque o conselheiro vai fiscalizar, como que ele vai fiscalizar ele mesmo, que é o diretor? Então a gente também vem com essas pautas, entre outras, o conselho, o método de eleição. A gente vota em 7 conselheiros, isso permite um chapão. Pessoas não tão influentes, não tão capacitadas, podem entrar por formarem grupos.
Colocar associado, já que nós
colocamos. E esse modelo de eleição que a gente vive hoje, a gente está colocando associado em guerra, vive uma guerra. E, então, através do estatuto, que é possível mudar, algumas horas, eu acredito, sei lá, 1 ou 2 conselheiros, o cara tem que votar, mudar. Necessário mudar e atualizar nosso estatuto. Outra coisa que a gente acredita agora é sobre lojinha e confecção. Nossa lojinha, primeiro atendimento, a gente vai colocar mulheres no atendimento também, de sexta e sábado, que a gente acredita que as mulheres se sentam mais à vontade para comprar com mulher. E a gente pretende explorar bastante a marca Gaviões, mano. De que forma? A gente reconhece, mano, esse modelo de nós mesmos fabricarmos nossas roupas não dá certo. É uma empresa dentro... Gaviões, durante a semana, já é uma empresa. Você vai criar uma empresa dentro de uma empresa. A gente pretende abrir para fornecedores sem dar exclusividade para ninguém. Se aumenta a diversidade, melhora a qualidade, diminui o preço e
a gente vai focar bastante na linha feminina e infantil. Você acredita?
Engordo.
Engordo. O galera reclamou. Engordo. Por que a linha feminina, mano? Homem chega na quadra com 50, mano, e toma 9 latinhas, come um lanche, o merengue já era. A mulher chegou com 50, ela passou, viu uma blusinha. Ela compra blusinha, ela compra roupa pro filho, ela passa o cartão, ela compra... No final, até o marido ganha uma camiseta. Então, a gente tem que explorar esse nicho.
É um aprimoramento comercial, né? Nesse sentido, né? E ampliação de mix de produto. De...
Atacar bastante o e-commerce. A gente melhorar bastante o nosso e-commerce, atacar esse método de venda. A gente tem o método que mais vende hoje no mundo, né? O e-commerce. E o Gaviões não é tão explorado. A gente vai por ele. E eu gostaria de pedir, Túlio, vocês têm alguma pergunta, se tem alguma colocação para mim, para o Metaleiro, para os dois? Fica à vontade, irmão.
Não, perfeito. Estou aproveitando aqui. Eu fui acompanhando diversos pontos que eu pensei em perguntar, meio que ia se incluindo também, e o negócio foi se complementando. De uma forma geral, acredito que deixaria, pelo tempo aí que a gente já transcorreu... Oi?
A nova geração, eu vou dar um exemplo. Pô, o Gabriel mudou bastante, vocês tiveram uma sorte, cara. Eu já tranquei mais de 18 dentro de um banheiro de ônibus. Ela viajava 6 horas dentro do banheiro. Isso aí tranquei também. O cara tem uma sorte hoje. Trancamos tanto dentro do banheiro que teve um que saiu. Pum, estourou o vidro, caiu na estrada, cara.
Porra.
Mas eu vou te dar nome, que daí você vai entender, ó, como deu valor. Puguinha, Tonhão, Vinho, Jarrão, Viola, Dinho, Ronaldo. Tudo foi trancado dentro do banheiro quando era moleque. Daí saiu 6 presidentes. É fato, cara. Tudo que é difícil, você acaba querendo conquistar. Quando os caras me davam a cara pra mim, eu falava, não, eu vou conversar com o Dimar, com o Clay, pá. Como que eu faço isso? Pô, vindo aqui cedo, arrumando uma bandeira, gritando, todo mundo veio, dobrando a faixa, levando embora, na frente da pista, mano, que daí você entra na linha de frente. Isso aí é torcida organizada, cara. Não muda. Não muda assim. Tem que ser assim pra você aprender a dar
valor. Ô, Túlio, como você falou, gostaria de agradecer a você aí a oportunidade, a página Rony Brás. Dar um salve lá pro Fabrício, pro Mineiro, pro Neguinho, pro Rony, pro meu presidente partido que deve estar em reunião, pro Neguelso. Negão, tô chegando na Leste! Essas quebradas aí que tá fechada aí, irmão. Leste, Sul, Norte, Oeste, Interior, Baixada, ABC. No geral, nossos irmãos que tá lá. Salve Bahia, salve Cantor, tá tudo lá também, tamo junto. E, mano, a toda associada em geral, independente de ser chapa 3 ou chapa 13, ninguém é inimigo. Só tem modelo de pensar diferente. Me torcendo, conversando bastante com a frente da outra chapa, fazer um processo democrático limpo, sem ofensa, sem ataque. Acho que quem tem a ganhar é essa entidade. Do outro lado, só temos amigos, eu só tenho amigos do outro lado, não tem que falar de ninguém. Do contrário, só bem. Ontem eles estavam na minha quebrada, saí da minha reunião, fui lá ficar com eles também, recebi eles. Olha, encontrei o gigante, só vai embora 2 horas da manhã, quase acabou com a minha vida. Mas é isso. Muito obrigado aí, Túlio. Deixa eu ver uma coisa clara. Obrigado às meninas da chapa. São mulheres que conduzem a chapa. Dadá, Thalita, Ione, Nabru, Luana, Stephanie, Nath. Nossa, tem uma porção. Se eu esqueci alguém, desculpa. Muito obrigado. E... 77C, bando de louco do JB. Obrigado, Túlio. Dia 13 é 13.
Valeu, meu querido.
Oh, peraí, Túlio. Eu vou só ali fazer o ataque que eles acabaram de fazer o dele. Já volto.
Obrigado pelo espaço aí também. A gente tinha mais coisa para falar. História para contar. Né? Agradecer a todos aí que estão apoiando a Chapa 13 por acreditar em nós. Por acreditar na nossa ideia, na nossa proposta. É o dia que a sociedade é mais quebrada, porque nós vamos quebrado, nós vamos para a sociedade individual, nós vamos para aquele antigo. Na minha época tinha muita quebrada, hoje tem, né? Agradecer a todos e acreditar nesse projeto. Falar para a geração lá do Viola, Aldinho, Peinha, Alex. Pô, me desbloqueia do celular. O cara é tudo filhote meu. Vinho, Gão. Me desbloqueia do celular, pelo amor de Deus. Que eu quero botar o projeto para vocês. Dani, entra no computador aí, Dani. Não acabou a live ainda. Mas eu queria agradecer a todos. Sul, Leste, Norte, Oeste. Aqueles que fecham com nós, aqueles que não fecham. Nosso inimigo não é Chapa 3, não é Chapa. Nossos inimigos são outros, só que nós lutamos por aquilo que nós temos, por aquilo que nós segue. Tem ideias nossas que, independente, nós lutamos até o fim. Eu sou um cara que aprende assim. Eu queria ser de Magra. Magrão também da, foi ex-presidente. Quando eu fui sair presidente lá, puta, no conselho, acabou comigo, cara. Mas é um cara da hora. É um dos maiores líderes que teve nos aviões lá. Não sei se ele está na Bahia, o Dentinho é o presidente do conselho. Quando eu entrei no Gaviões, o primeiro cara que eu conheci foi o Dentinho, cara. Quando se fala de arrogância, mais arrogante que o Dentinho eu nunca vi. Eu andei duas horas para chegar na corda, cheguei para ele e falei, ô meu, como é que vai aguentar só? Ele falou, você não sabe, você não viu, você vem aqui sem saber. Eu falei, não, eu queria aqui. Eu fui na intenção de ter ingresso mais barato. Chegou e falou, meu, aqui não tem ingresso barato não, é força independente. Mas cada um coloca seu ingresso, mas tem força para tomar o clube. Isso que pegou eu na alma. Falei, caramba. Olha a ideia dos caras que eu fui lá, porque um vizinho meu que era porco falou, entra na torcida que você paga mais barato. Fui lá. Primeiro cara que eu vi era Dentinho. Os caras que é arrogante, Dentinho é arrogância em pessoa. Só que é isso que fez uma pá de líder no Gaviões, a arrogância dele. Ele ser bravo, ele chegar no fundo do mundo e esculachar nós. Porque minha geração praticamente viajou junto com a geração do Dentinho, né? Nos ônibus. Né? Aquela minha época só saiu um ônibus pro Gaviões. Não era um negócio como é hoje. Na minha época, eu passei para a Bahia, se o Conte não colocasse ônibus, a torcida não ia para a Bahia, sempre assim, porque o Gabriel não tinha dinheiro. Fato, cara. Então, nós queríamos agradecer o espaço dado aí, falar para todo mundo aí, dia 13, a chapa 13, a ideia está colocada, o resgate está colocado, sem ninguém, mas é fato. Eu já te falei que tem 4, 5 gerações com frequência de Gaviões, porque não estão mais achando certo o caminho, satisfeito com o caminho que tomaram. Sem culpar ninguém, mas é fato. Nós temos 4 gerações que não frequentam os Gaviões. E nós vem resgatar isso aí. Nós ia tocar numa parte do conselheiro benemérito. No último estatuto, o conselheiro tem um vitalício, que são os presidentes fundadores, bienais ou trienais, e o benemérito. O benemérito são pessoas que prestaram serviço nos Gaviões e não são conselheiros. E nós deixamos esses lados invados. Tem um monte de cara que não frequenta mais os Gaviões que cabe aqui no benemérito. É inadmissível, vou dar um exemplo, só um, mas tem vários. O Pulguinha, sair candidato a conselheiro, ficar pedindo voto para a caminhada que ele tem no Gaviões, ele já está encaixado aqui no benemérito. Só que ele acaba ganhando, porque o Pulguinha é um cara popular, tem voto, é um formador de opinião, mas não precisava ele estar passando por isso para ele poder dar opinião no Gaviões. Ele está, nós pegar aí como ele, tem um monte, tem vinho, tem cara que abriu mão lá atrás, tem um monte que podia estar aqui. E nós podíamos estar fazendo um Gaviões forte, mano. Em vez de nós estar fazendo política. Mas, que nem o Jarão falou, quer baixar a bandeira aí, a chapa 3? Vamos baixar a bandeira, mano. Vamos pegar esse projeto aqui, o seu, ó. Vamos colocar em prática. Vamos colocar em prática aqui, olha. Quer ser o presidente? Baixa a bandeira aí, meu. É natural. É natural você ser. Abaixa a bandeira, vamos pôr em prática. Nós vamos unir, vamos sentar. Nós vamos pôr a eleição em plena pandemia. Vamos pôr 4, 5 mil caras na quadra em plena pandemia, cara. Amanhã, São Paulo capaz que vai ter. O que vai ter? Lockdown. Meu, pra nós, cara, nós só queremos diálogo. Nós só estamos saindo pra candidato porque nós queremos ser ouvido. Se nós for ouvido, nós não tínhamos chapa, porque nós já temos pelo menos 48 anos, cara. Mas estamos aí, se o jogo é esse, vamos pra cabeça, cara. É isso aí. Mas obrigado, Túlio.
Tranquilo. Eu que.
Boa noite, Túlio.
Valeu, já. Eu agradeço aí a participação de vocês, o espaço, né, também, a dedicação de vocês. Eu sei que deve estar muito atribulado aí no final, né, nessa reta final aí de campanha, né, com toda a necessidade aí de visita nas quebradas, tudo. Agradecer a disponibilidade do tempo de vocês, a paciência de todo mundo que acompanhou também aí, de uma forma geral, o respeito também, de uma forma geral, quem acompanhou aí também nos comentários, a participação até de alguns rivais, todo mundo dentro da neutralidade, alguns pisando um pouquinho fora da faixa, mas todo mundo mantendo a linha aí, entendendo um pouco do conceito do negócio. Mas é isso.
Eu queria avisar o associado em si, A chapa 13 é a junção de quatro chapas, cara. Então a gente queria falar que quando a gente marca três, quatro reuniões, a gente tem condições de ir. Porque a gente tem quatro chapas. A gente tem Mineiro, a gente tem Elcio, a gente tem Padinho, que é o presidente, a gente tem o Neguinho, a gente tem o Fabrício, que está aqui.
Hoje reunião. Mesmo o Padinho agora está numa reunião.
Então, mas tem condições
Padinho,
de ter
quatro. Padinho e Mineiro estão numa reunião.
Porque nós é quatro chapas, meu. Então nós não desfaz de ninguém. Sabe por que não desfaz de ninguém? Porque para nós, o presidente e o vice, só estão lá representando as quatro chapas.
É só questão estatutária. É só que se tivesse que ser essa garrafinha agora, a presidente ia ser ela.
Então, quando vai alguém que não vai com o presidente, está representando. O Mineiro foi o último, perdeu duas vezes por 60 votos na eleição. Eu não preciso ir com o Padinho para representar a chapa 13. O Nego Elcio está fazendo a contenção em todo lugar. Então, quando ele vai representar a chapa 13, se ele pode fazer a contenção, ele pode representar a chapa 13. Eu não sou nenhum, não estou na diretoria, mas tem minha história, o Jarrão é o vice, mas tem o Rony lá da Sul, tem o Fabrício, tem o Neguinho, que é um cara também que é pista, faz confeição, como que não pode representar a chapa 13? Então a chapa 13 tem uma coletividade que nós não precisamos estar com o presidente com o vice, nós temos que estar com a ideia. Então onde nós chegamos com a ideia, está representado.
Onde a nossa ideia estiver representada, está o nosso nome, a chapa 13.
Obrigado, Tulio.
Fechou, Tulio? Obrigado.
Valeu.
Boa noite.
Vamos almoçar.